No Acontece desta semana, vamos até à Suécia. É este o país nórdico que a barcelense Fernanda Torre, de 33 anos, escolheu para morar. Uma conversa à distância de 3.700 quilómetros para escutar na rádio que dá voz a Barcelos e aos barcelenses. Fernanda é de Barcelos, estudou no Porto, está agora na Suécia. Vamos começar precisamente por aí. O que é que a fez ir para a Suécia?
É muito simples, design. Uma resposta de uma só palavra. Então, eu sou designer, estudei design gráfico no Porto, nas Belas Artes, e sempre tive um interesse muito grande pelo design escandinavo. E depois apercebi-me, eu estive a fazer alguma pesquisa a nível de mercados, possibilidades, oportunidades, etc. E na Suécia, acho que foi mais ou menos entre 94 e 2004 que houve um aumento de 400% a nível de agências de comunicação a trabalhar em design gráfico. Portanto, eu pensei, ok, isto parece-me bem, é capaz de querer dizer 4 vezes mais oportunidades de trabalho. Então, daí que eu tivesse tido a Suécia como o meu alvo, digamos assim.
Isso foi quando? Há quanto tempo é que está na Suécia?
Eu decidi que queria vir para a Suécia mais ou menos em 2008 e vim no início de 2009. Eu já tinha mais ou menos decidido que queria vir para a Suécia e tinha feito contacto com várias agências, já tinha vindo cá, tinha conhecido algumas pessoas, mas depois foi na altura em que surgiu o InnovArte. Já havia o InnovContact, por exemplo, mas houve algumas edições específicas para a Malta das Artes, em que eram este uma espécie de estágios profissionais a nível internacional. E foi mais ou menos nessa altura que, por acaso, calhou muito bem, já tinha mais ou menos decidido, já tinha alguns contactos, etc. Mas, claro, facilitou o processo. Portanto, vim para aqui em 2009 e comecei a trabalhar numa agência de comunicação, um estúdio relativamente pequeno, mas muito conhecido aqui na Suécia, com um trabalho de design muito, muito bom. Portanto, foi uma experiência mesmo muito positiva. E depois de cá estar, interessei-me sobre um mestrado numa nova área de design, que é o design de experiências, experience design. É uma área relativamente nova. Portanto, normalmente o design é o design de algo tangível, seja duas dimensões, design gráfico, ou três dimensões, por exemplo, design mobiliário, design produto, design industrial. Design de experiências tem a ver com o design, por exemplo, de um serviço, a experiência de alguém ir ao médico, ou a experiência de se ter uma educação, de se ir a uma escola, por exemplo. Ou seja, tentar ver o design não só pelo ponto de vista tangível, de desenhar algo que se possa tocar, digamos assim, mas intangível. Portanto, é pegar no design e os processos criativos relacionados com o design, mas colocá-los numa rede, digamos assim, diferente, uma visão mais holística do design. E normalmente neste tipo de design não se trabalha sozinho, porque claro, ninguém sabe tudo, portanto tem muito a ver com trabalhar em equipas. E é mais ou menos isso que eu tenho estado a trabalhar nos últimos anos, muito ligado à área da inovação.
Portanto, a Fernanda foi inicialmente fazer um estágio e acabou por ficar.
Exatamente. Acabei por ficar. A Suécia tem-me tratado bem. Ótimo. A Suécia trata-me bem, apesar do frio. Mas é muito interessante. O meu sonho, aquilo que eu gostava mesmo, aqui entre nós que ninguém nos ouve, era conseguir fazer uma espécie de ligação entre aquilo que existe na Suécia e o que existe em Portugal. Eu acho que nós em Portugal temos coisas mesmo muito boas. Portugal tem muito a oferecer. Acho que Portugal pode ensinar a Suécia em muitos níveis, assim como Portugal também pode aprender muito da Suécia. Aquilo que eu gostava mesmo era de conseguir estabelecer alguma espécie de ponte entre estes dois países. Acho que ambos os países tinham muito a ganhar com isso.
No fundo, potenciar uma troca de experiências e de conhecimentos entre ambos os países.
Exatamente, exatamente. Eu vim para a Suécia em 2009, não é? E depois, passado alguns anos, também comecei a envolver mais com a comunidade portuguesa aqui na Suécia, em Estocolmo, mas não só, na Suécia em geral. Eu agora sou vice-presidente de uma federação de associações portuguesas aqui na Suécia e nós também começamos a organizar um festival de cinema, que é o Frames. Nós estamos agora a trabalhar já na quarta edição deste festival de cinema, que é um festival de cinema português na Suécia. Portanto, temos vários dias em Estocolmo, temos vários dias em Gotemburgo e temos um dia depois em Västerås, que é uma cidade um bocadinho mais a norte de Estocolmo. Portugal está num momento fantástico a nível de cinema. Portugal tem muito a oferecer e queremos oferecer toda essa qualidade que temos. Temos realizadores que são fantásticos. Queremos oferecer essa experiência de ser português. Portanto, o cinema tem as gentes, tem as paisagens, tem a língua, tem a música, não é? De certa forma, é uma forma muito agregadora, muito coletiva de se ver uma cultura e queremos oferecer essa experiência aqui na Suécia. Isto é um exemplo de um projeto que nós aqui na comunidade portuguesa temos estado a levar a cabo, que acho que vai dentro de encontro esse objetivo de se tentar estabelecer parcerias entre os dois países, ligações, como é que nós podemos trocar de forma a que todos ganhemos com isso.
Muito bem, Fernanda. Há pouco disse que a Suécia trata-a bem e por isso foi ficando também desde 2009. Ainda assim, quais são as principais dificuldades que sente ou que sentiu na integração, além do frio, claro está?
Pois é. É que isto de ser imigrante não é nada fácil. Não é nada fácil. É uma experiência que é muito enriquecedora e recomendo, acho que é muito bom nós colocarmos nesta situação, mas não é fácil do ponto de vista em que, principalmente nos primeiros meses, eu acho que nos primeiros 6 meses foram, na verdade, bastante difíceis, porque, bem, nós não temos ninguém, não é? E sempre que se conhece alguém novo, começa sempre do zero. E depois eu também acho que aquilo que foi mais difícil é que, pronto, a Suécia é um país europeu, portanto temos muitas coisas em comum, mas mesmo assim, de certa forma, estamos em dois cantinhos opostos da Europa, não é? Nós estamos neste cantinho inferior esquerdo e a Suécia está lá para cima no cantinho superior direito, digamos assim. Portanto, eu acho que mesmo assim existem muitas diferenças culturais. E eu sentia muito no início, e eu faço um paralelismo como, por exemplo, estar a aprender um jogo ou estar a jogar às cartas, em que uma pessoa põe a carta e experimenta, ai, era esta, não era esta, era outra. Porque a nível social, nós não temos o mesmo código social, não é? Nós, por exemplo, uma coisa muito simples, nós estamos muito habituados, quando conhecemos alguém, damos 2 beijinhos. Na Suécia não se dá 2 beijinhos, eles têm um bocadinho mais de distância entre as pessoas, não é? Quando muito dá-se um aperto de mão. Por exemplo, coisas assim mesmo pequenas, mesmo simples, que acabam por ganhar uma dimensão diferente quando uma pessoa se está a tentar integrar nessa cultura. E nestas coisas é difícil uma pessoa ter um livro, um código que explique, é assim, assado, que se deve fazer. Portanto, é muito de uma pessoa experimentar, de uma pessoa se pôr nessas situações e experimentar, ver como é que as pessoas reagem, ok, é assim que se faz, é assado, o que é que normalmente as pessoas dizem nestas situações, etc. Acho que é um período muito grande de aprendizagem quando uma pessoa se muda para outro país. E depois também é um compromisso, eu não vou deixar nunca de ser portuguesa, para sempre vou ser portuguesa. Mas também estou na Suécia, quero me comportar como as pessoas se comportam na Suécia, não é? Em Roma, ser romano. Portanto, é um compromisso, eu acho, um balanço entre as duas culturas, aquilo que eu tento procurar e que no início foi mais difícil.
Há pouco a Fernanda disse também que na Suécia acaba por estar longe da família e da rede de contactos. O que é que lhe falta mais de Portugal?
Falta-me tudo. Eu ainda assim tenho muito apoio da minha família, claro. Nós temos sempre, eu falo com a minha mãe quase todos os dias, encontramos-nos no chat da Gtalk, do Gmail, falamos um bocadinho, escrevemos, está tudo bem, está tudo. Portanto, esta ligação nunca é quebrada, não é? E graças a Deus existe Skype, essas novas tecnologias hoje em dia, que dá para manter um contacto muito próximo. Mas eu senti muito a falta, no início, das pessoas me compreenderem. Existem muitas referências culturais, não é? Das pessoas me compreenderem, principalmente com o humor. Há muitas formas, se eu estou a falar com alguém em português e falo de uma determinada forma, as pessoas imediatamente percebem a piada, não é? Mas depois também é uma questão que leva tempo. Eu agora sinto muito que tenho uma sorte muito grande, eu agora sinto muito que tenho 2 famílias. Tenho a minha família em Portugal e depois já tenho a minha família aqui na Suécia. Portanto, de certa forma, as coisas demoram o seu tempo, demoram um bocadinho, mas com calma, com paciência, com trabalho, acaba por depois uma pessoa também construir as redes nos novos países em que a pessoa está.
A Fernanda acredita que os portugueses podem voltar a ser grandiosos como na época dos descobrimentos. É assim, certo?
Sem dúvida. Eu acho que Portugal já é um país com muito potencial. Portugal é um país com muito, muito potencial. Aquilo que eu gostava de ver, aquilo que eu acho que nós nos deveríamos dedicar mais, digamos assim, é... Eu acho que toda esta onda de imigração... Portugal é um país que tanto... recebe imigrantes, normalmente relacionados com as ex-colónias, não é? Mas também é um país que tem muitos portugueses que imigraram para fora. Portugal é um país globalizado, digamos assim. Já antes de haver globalização, Portugal já tinha muito conhecimento sobre isso. E acho que se nós conseguíssemos colecionar todo este conhecimento, se nós conseguíssemos criar uma rede forte relacionada com este conhecimento que tem a ver com a ligação entre as diversas culturas, acho que existe um grande potencial a nível de inovação que Portugal poderia utilizar. Nós temos portugueses fantásticos que estão em Portugal, temos portugueses fantásticos que estão lá fora, temos imigrantes fantásticos que foram para Portugal. Portanto, a meu ver, se nós conseguíssemos realmente criar uma rede de colaboração entre todas estas pessoas, em que nós todos estivéssemos a trabalhar para o mesmo objetivo de criar valor para Portugal, acho que isso tem um potencial enorme.
Fernanda, para fecharmos, pensa voltar a Portugal, viver cá?
Excelente pergunta. Esse era o meu sonho. Acho que o meu sonho de muitos imigrantes, não é? Acho que Portugal tem muita qualidade de vida. Gostava que a minha vida profissional, um dia mais tarde, me permitisse voltar a Portugal. Acho que era algo que eu ia gostar. Por um lado, por outro lado... Existem muitas coisas que Portugal tem de desenvolver rápido, tem de ser mais exigente com ele próprio. Portugal, acho que nós podemos ser mais exigentes connosco próprios. Às vezes somos um bocadinho tolerantes quando as coisas não são bem feitas e deixa lá, deixa ficar, etc, deixa passar. Acho que nós podemos ser um bocadinho mais exigentes connosco próprios. Estou a pensar, por exemplo, em questões de género. Acho que Portugal ainda existe muita discriminação de género, muito machismo. E nós não vamos a lado nenhum com este tipo de atitude. Nós temos de perceber, compreender que nós não podemos pôr metade da nossa população em banho-maria enquanto só 50% dos homens é que têm as oportunidades. Temos de ser mais exigentes a nível de criar igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Temos de ser mais exigentes a criar igualdade de oportunidades entre jovens e pessoas com mais idade. Temos de ser mais exigentes a nível de criar oportunidades com pessoas com deficiência, por exemplo. Portugal tem muito potencial e nós temos de estar orgulhosos disso. E se estivermos orgulhosos, acho que podemos e devemos ser mais exigentes connosco próprios.
Designer barcelense Fernanda Torre foi hoje nossa convidada em Acontece. Mora na Suécia, mais propriamente em Estocolmo. Há já 7 anos falamos de opções de vida, da experiência de conviver com novas culturas, das dificuldades e aprendizagens. Falamos do que acontece em Estocolmo com uma barcelense.